Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Artery. Hoje vou resumir e analisar o livro. Dinamite Mental é uma obra de desenvolvimento pessoal atribuída a Napoleon Hill e publicada em português pela Fundação Napoleon Hill. O livro recupera e organiza uma conversa histórica apresentada como ocorrida em 1908 entre Hill, então jovem repórter, e o industrial Andrew Carnegie. Seu propósito não é narrar uma biografia completa nem repetir integralmente. Quem pensa enriquece. Mas expor princípios que teriam orientado a investigação posterior de Hill sobre realização, prosperidade e convivência humana. A edição se estrutura em torno de três eixos: autodisciplina, aprendizado com a derrota e aplicação da regra de ouro. Comentários de James Whittaker acompanham o material, buscando contextualizar sua utilidade para metas contemporâneas. Trata-se, portanto, de um texto breve de orientação prática e reflexão ética, situado na tradição clássica da literatura de autoajuda norte-americana. Sua proposta central é que resultados duradouros dependem menos de circunstâncias isoladas e mais da organização da mente, da interpretação construtiva dos reveses e da qualidade das relações estabelecidas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a conversa Carnegie Hill como moldura para uma filosofia de realização. O elemento distintivo de Dinamite Mental é sua apresentação como uma conversa fundadora entre Andrew Carnegie e Napoleon Hill. Carnegie aparece menos como personagem de uma narrativa detalhada e mais como fonte dos princípios que Hill teria se comprometido a investigar e difundir ao longo de anos. Essa moldura dá ao livro um caráter de documento inspirador. O leitor é convidado a examinar ideias que antecederiam a formulação popularizada em Quem Pensa Enriquece. A relevância dessa escolha editorial está em tornar visível a origem declarada de uma tradição de pensamento voltada à iniciativa individual. Ao mesmo tempo, o texto não deve ser lido como demonstração histórica ou científica de que exista uma fórmula universal de riqueza. Seu valor reside na articulação de hábitos mentais e sociais que podem favorecer objetivos definidos. A conversa permite condensar questões amplas, como educação, relações, dificuldades materiais e participação cívica, em princípios de conduta pessoal. Essa condensação é útil para a leitura reflexiva, mas exige discernimento. Problemas coletivos não se resolvem apenas por mudança de atitude. A edição acrescenta notas de James Whittaker, estudioso de Hill, para relacionar os conselhos atribuídos a Carnegie à busca prática de metas. Assim, o livro combina legado motivacional, interpretação editorial e um convite a avaliar como ideias antigas podem ou não se aplicar às circunstâncias atuais. Em segundo lugar, autodisciplina como coordenação deliberada das faculdades mentais. A autodisciplina é o primeiro grande princípio do livro e é apresentada como a capacidade de organizar os seis departamentos da mente em direção a uma finalidade escolhida. Formulação pertence ao vocabulário clássico de Hill, não a um modelo psicológico validado nos termos da ciência contemporânea. Ainda assim, sua implicação prática é clara. Desejos vagos tendem a produzir ações dispersas, enquanto atenção, decisão e repetição podem ser alinhadas a um objetivo. Em vez de tratar disciplina como simples repressão de impulsos, Dinamite Mental associa a administração da energia mental. Isso envolve reconhecer prioridades, reduzir contradições entre intenção e comportamento e sustentar esforços quando o entusiasmo inicial diminui. A ideia também desloca a responsabilidade para aquilo que o indivíduo efetivamente controla, como rotina, resposta emocional e persistência. Essa ênfase pode ser produtiva para quem precisa transformar metas amplas em compromissos observáveis. Porém, uma aplicação equilibrada pede que o leitor considere recursos, condições de trabalho, saúde e apoio social, fatores que influenciam a execução de qualquer plano. A contribuição do princípio não está em prometer controle total sobre resultados, mas em defender que uma mente sem direção se torna mais vulnerável a distrações e desistências. No conjunto do livro, a autodisciplina funciona como base operacional. Para os outros dois eixos, aprender com derrotas requer controle da interpretação e praticar relações éticas requer coerência entre valores declarados e escolhas cotidianas. Em terceiro lugar, a derrota reinterpretada como fonte de ajuste e benefício equivalente, o segundo princípio, aprender com a derrota. propõe que um fracasso pode conter a semente de um benefício equivalente. A expressão sintetiza uma orientação interpretativa característica de Hill. A perda não precisa determinar o significado final de uma experiência. Em termos práticos, o conceito estimula a substituir a pergunta sobre culpa ou azar por uma análise de erros, limites, informações novas e alternativas de ação. Uma meta não alcançada pode revelar falta de preparo, estratégia inadequada, cronograma irrealista ou dependência excessiva de uma única oportunidade. Ao identificar esses elementos, a pessoa pode corrigir o curso em vez de apenas repetir o mesmo esforço. O mérito da proposta é combater a tendência de transformar um revés isolado em julgamento permanente sobre a própria capacidade. Ela favorece persistência informada, que difere de insistência cega porque incorpora aprendizado. Contudo, a noção exige cuidado ético e emocional. Nem toda derrota traz compensação proporcional, e perdas graves não devem ser minimizadas por uma exigência de otimismo ou circunstâncias econômicas, discriminação, doença e acontecimentos imprevistos podem limitar as opções disponíveis. A leitura mais consistente do princípio é reconhecer a dor e a realidade do obstáculo, buscando depois aquilo que ainda pode ser compreendido, preservado ou modificado. Dinamite Mental se destaca ao situar esse trabalho de reinterpretação no centro do desenvolvimento pessoal. A derrota deixa de ser apenas interrupção de trajetória e passa a ser matéria para revisão de decisões, fortalecimento de competências e formulação de objetivos mais realistas. Em quarto lugar, a regra de ouro aplicada às relações e à paz de espírito, o terceiro eixo de Dinamite Mental é a aplicação da regra de ouro. Entendida como orientação para construir relações gratificantes, paz de espírito e uma consciência fortalecida, em vez de apresentar a ética como assunto separado da realização material, o livro sustenta que a maneira de tratar outras pessoas interfere diretamente na qualidade da vida e na possibilidade de cooperação. Aplicar esse princípio significa considerar os efeitos das próprias decisões sobre os demais e evitar que ambição seja confundida com exploração, manipulação ou indiferença. Em ambientes profissionais, a proposta se traduz em credibilidade, reciprocidade e disposição para reconhecer interesses legítimos de clientes, colegas e parceiros. Em relações pessoais, sugere consistência entre a consideração que se deseja receber e aquela efetivamente oferecida. A força do tema está em corrigir uma leitura individualista da autoajuda resultados, não surgem somente de vontade interna, mas também de redes de confiança. Há, porém, uma distinção importante. Tratar os outros com respeito não requer aceitar abusos, eliminar limites ou sacrificar necessidades próprias. Uma aplicação madura da regra de ouro combina empatia com discernimento e responsabilidade. O conceito de consciência fortalecida aponta justamente para essa coerência, pois a tranquilidade defendida pelo livro depende de agir segundo critérios que possam ser sustentados publicamente. Ao incluir a dimensão moral, a obra amplia seu foco além de produtividade e enriquecimento. Ela sugere que prosperidade, para ser estável, deve estar vinculada a relações que não destruam a confiança da qual dependem comunidades e empreendimentos. Por último, uma edição comentada que atualiza princípios clássicos sem ocultar seus limites, Dinamite Mental ocupa uma posição específica dentro da bibliografia de Napoleon Hill. Não é apresentado como tratado extenso, pesquisa acadêmica ou manual técnico de gestão, mas como recuperação editorial de ideias associadas ao encontro entre Hill e Carnegie. As anotações de James Whittaker procuram esclarecer a importância dos conselhos para leitores interessados em metas e prosperidade, dando à obra uma camada interpretativa que a diferencia de uma simples transcrição. Essa característica favorece uma leitura concentrada nos fundamentos que a edição seleciona, a disciplina, resposta aos reveses e ética nas relações. Para leitores já familiarizados com Hill, o livro pode funcionar como complemento e síntese das origens declaradas de seu pensamento. Para novos leitores, oferece acesso direto a temas centrais, sem exigir contato prévio com toda a produção do autor. Sua utilidade aumenta quando os princípios são convertidos em perguntas concretas. Qual comportamento precisa de maior consistência? Que lição o obstáculo trouxe e como uma decisão afeta pessoas envolvidas? Ainda assim, a atualização não elimina as limitações do gênero. As ideias são normativas e inspiracionais, não substituem planejamento financeiro, tratamento psicológico, formação profissional ou análise de desigualdades estruturais. Tampouco a reputação histórica de Hill transforma cada afirmação em evidência comprovada. O melhor uso do livro é crítico e experimental, aproveitar suas categorias para examinar atitudes e escolhas. Testar práticas razoáveis e reter apenas o que produz clareza e conduta responsável. Essa abordagem preserva a contribuição do texto sem atribuir a ele promessas que não pode cumprir. Em conclusão, Dinamite Mental é indicado principalmente a leitores de desenvolvimento pessoal que desejam conhecer uma síntese das ideias associadas à origem do pensamento de Napoleon Hill. Pode interessar tanto a quem já leu, quem pensa enriquece, quanto a quem procura um texto mais concentrado sobre disciplina, reação a obstáculos e responsabilidade nas relações. Seu benefício prático está em oferecer um vocabulário simples para revisar decisões, definir uma direção, observar como se responde à frustração e avaliar se os métodos empregados preservam confiança e respeito. Intelectualmente, a obra também permite compreender uma vertente histórica da autoajuda norte-americana, marcada pela crença de que hábitos mentais e iniciativa individual influenciam a trajetória de cada pessoa. O livro se diferencia de muitos títulos atuais do gênero por não se apoiar em modismos de produtividade ou em linguagem empresarial recente. Sua identidade vem da moldura Carnegie Hill e da edição comentada, que reúne três princípios tradicionais em torno de uma conversa apresentada como fundadora. A presença da regra de ouro é especialmente relevante, pois impede que a realização seja tratada apenas como desempenho individual. Ao mesmo tempo, o leitor ganha mais com uma postura crítica. As propostas não constituem evidência científica nem explicação suficiente para dificuldades sociais complexas. Lido como reflexão prática, e não como garantia de resultados, Dinamite Mental oferece uma introdução clara a uma filosofia de conduta que vincula autocontrole, a aprendizado diante da derrota e reciprocidade ética. Se você quiser apoiar Napoleon Hill, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.